Sabe quando a gente olha para um prédio pronto e nem imagina todo o planejamento por trás? A planta, os cálculos, sabe? A ideia hoje é fazer algo parecido, só que com software. A gente está com um material bem legal aqui, umas anotações, e a gravação de uma aula introdutória sobre arquitetura de software. E a nossa missão aqui é desvendar os fundamentos disso. Vamos mergulhar nesse universo para entender o que é exatamente essa tal de arquitetura de software. Por que ela é tão importante, tipo, muito além de só fazer o programa rodar? Quais são as peças desse quebra-cabeça? Se tem os modelos, umas receitas comuns, sabe? E quem é que pensa e define tudo isso? Parece um bom começo, né? Então, bora lá.
Olhando aqui as anotações e lembrando da aula, as primeiras palavras que vêm são esqueleto, plano mestre, desenho detalhado. Parece que a arquitetura é essa visão mais de cima, né? A estratégia que vem antes de botar a mão na massa, de codificar mesmo.
É por aí.
Exatamente por aí. É essa camada de abstração que é crucial. E para dar um pouco mais de, digamos, formalidade, a gente pode buscar umas definições mais clássicas da área. O pessoal do Bass, Clemens e Kasman, por exemplo, eles falam que a arquitetura é a estrutura do sistema. Isso inclui os componentes, como eles se falam, né? As interações externas e as propriedades que a gente consegue ver desses componentes.
Propriedades.
É. Já o Somerville, que é outro nome de peso, ele foca mais nas decisões. Ele diz que a arquitetura é o conjunto daquelas decisões mais importantes sobre como o sistema vai ser organizado. E são decisões que batem direto, sabe? Na confiabilidade, no desempenho, na segurança e, super importante, na facilidade de dar manutenção e fazer esse software evoluir depois.
Entendi. Gostei disso de focar nas decisões. Não é só um desenho parado, mas um monte de escolha que tem consequência. Me lembrou a analogia que usaram na aula. Projetar uma casa é diferente de projetar um prédio de escritórios, que é diferente de um galpão. Propósitos distintos, né?
Perfeito! Todos são construções, mas a arquitetura de cada um, o layout, a fundação, os materiais, a distribuição de peso, tudo é pensado para o uso específico. Uma casa que é conforto, privacidade. Um escritório? Ah, espaço aberto, rede, infraestrutura. Um galpão precisa de vão livre, acesso fácil para carga, né? Tenta usar um galpão como casa. Vai ser esquisito, no mínimo.
Ah, com certeza.
E com o software é a mesmíssima coisa. Um sistema de streaming de vídeo, tipo Netflix, tem desafios de arquitetura totalmente diferentes de um aplicativo de banco, ou, sei lá, um software que controla tráfego aéreo. A arquitetura tem que casar com o propósito e com os desafios daquele sistema específico.
Faz todo sentido. E aí a gente entra num ponto que eu achei, nossa, muito interessante na aula. A arquitetura não define só o que o software faz, mas, e talvez principalmente, como ele faz. Foi aí que entrou a diferença entre requisito funcional e não funcional. Você pode detalhar um pouco mais? Parece que aí está o pulo do gato para entender por que a arquitetura é tão importante.
Sem dúvida. Essa é uma distinção chave. Vamos pegar o exemplo da catraca de acesso que surgiu na aula. O requisito funcional é direto ao ponto. A catraca tem que ler o ticket. Se for válido, libera. Se for inválido, bloqueia. É a função básica, o que ela faz. Simples assim.
Ok, isso é o básico do básico.
Agora, os não funcionais, aí a história muda. É o como ela faz isso. Velocidade, por exemplo. Talvez ela precise liberar, sei lá, 60 pessoas por minuto para não dar um nó na entrada de um show.
Imagina a fila.
Pois é. Segurança. Tem que ser parruda contra fraude, né? Reconhecer ticket falso, adulterado. Confiabilidade. Ela tem que aguentar o tranco, funcionar horas a fio, talvez dias, sem travar, sob uso intenso. Usabilidade. Tem que ser fácil para o usuário passar o ticket ali, né? Rápido, intuitivo. E a manutencionabilidade. Pô, se der pau, quanto tempo leva para arrumar? É fácil. Isso tudo são as qualidades do serviço que ela presta.
Ah, agora clareou muito. Os não funcionais são o que fazem o software ser bom de verdade, útil, confiável na prática. Não adianta nada a catraca funcionar na teoria se ela for uma lesma ou quebrar toda hora num evento lotado.
Exatamente. E é aí que a visão do Somerville que a gente falou antes se encaixa como uma luva. A arquitetura é o jeito principal de garantir que esses requisitos não funcionais vão ser atendidos. As escolhas que você faz, como os componentes conversam, onde os dados ficam, que tecnologia usar, tudo isso impacta direto na performance, na segurança, na instalabilidade. A aula até fez uma comparação legal com o desempenho do professor. Não é só cuspir a matéria rápido, mas garantir que o pessoal aprenda, que o ritmo seja bom, que tenha suporte. Sabe, é a qualidade da entrega, se aquilo serve para o propósito de verdade. Ignorar os não funcionais lá no começo, na arquitetura, é pedir para ter problema depois, mesmo que as funções básicas estejam ok.
Saquei. Isso leva direto naquelas qualidades que uma arquitetura boa busca entregar, que foram citadas. Flexibilidade para mudar as coisas, extensibilidade para adicionar coisa nova, portabilidade para rodar em outro lugar e reusabilidade para aproveitar pedaços em outros projetos. Lembro que as anotações falaram do OAuA2, aquele login que a gente usa com conta do Google, Facebook, etc. Imagino que seja um exemplo disso, de reuso bem feito, né? Evita que todo site tenha que inventar roda de autenticação segura.
Exatamente. O OAuA2 é um exemplo brilhante de um componente arquitetural pensado para ser reutilizável e seguro. Ele simplifica a vida de todo mundo, desenvolvedor e usuário. Ele encapsula uma coisa complexa, que é a autenticação delegada, de um jeito padrão. Para construir algo assim, exige pensar muito bem na arquitetura. E para ajudar a organizar esse pensamento, tem uma definição do Wolf, lá de 92, que ainda é super útil. Ele disse que a arquitetura é a soma de três coisas: elementos, organização e as razões por trás das escolhas, as justificativas, né?
Elementos, organização e razões.
Isso. E o material da aula detalha os tipos básicos de elementos que formam qualquer arquitetura. A gente tem os elementos de processamento, são as partes que fazem o trabalho pesado, sabe? Os componentes que rodam as tarefas, manipulam os dados, aplicam a lógica do negócio. São os cérebros ou os músculos do sistema.
Ok. Quem faz as contas.
Isso. Depois, os elementos de dados. É a informação mesmo, a matéria-prima que o sistema usa, processa, guarda, produz. Pode ser banco de dados, arquivo, mensagem, o que for.
A informação em si.
E por último, mas não menos importante, os elementos de conexão. São os fios, as veias do sistema. Eles definem como os elementos de processamento e os de dados se falam, como interagem, como a informação anda de um lado para o outro. Pode ser uma chamada de função, um protocolo de rede, um barramento de mensagem. Sem eles, a gente teria só um monte de peça solta.
Entendi. Processamento, dados e conexão.
Esses três são a base para descrever a estrutura de qualquer software, a grosso modo.
Legal, parece um kit de montar mesmo. Mas as anotações também tocaram num ponto importante. A evolução da arquitetura. Não é algo que você define uma vez e pronto, acabou, né? A analogia com a arquitetura dos prédios foi bem boa.
Sim, evolução é um ponto-chave. A comparação com a arquitetura civil faz muito sentido. O Oscar Niemeyer, que foi citado, ele trabalhava com o que o concreto armado da época permitia. Hoje, tem materiais novos, técnicas de engenharia que permitem umas coisas que, nossa, eram impensáveis décadas atrás.
Verdade.
Em software é igualzinho. O surgimento de cloud computing, bancos de dados NoSQL, containers, orquestradores como Kubernetes. Tudo isso abriu porta para novas formas de arquitetar, tipo microserviços, que seriam um pesadelo para implementar com as ferramentas de 20 anos atrás.
E teve outra analogia da aula, a da rua que era residencial e vira comercial. Os prédios vão sendo adaptados, reformados, o software também envelhece ou precisa mudar para novas realidades.
Com toda certeza, software vive mudando. O negócio pede coisa nova, o número de usuários cresce, os dados explodem, a tecnologia base fica velha, aparece brecha de segurança. Uma arquitetura que foi bem pensada lá no início, com flexibilidade, com extensibilidade na cabeça, ela consegue absorver essas mudanças de um jeito mais suave, mais controlado. Agora, uma arquitetura muito rígida ou mal planejada, ela tende a sofrer daquilo que a aula chamou de entropia. Cada mudança que você faz vira mais complexidade, mais gambiarra. O sistema vai ficando mais frágil, mais caro de mexer, mais difícil de evoluir. É tipo um prédio cheio de puxadinho e remendo, sabe? Uma hora não se sustenta mais.
Entendi a ideia da entropia. Faz sentido. E se a arquitetura precisa ser tão bem pensada para evitar essa bagunça e facilitar a vida, imagino que já existam uns modelos, umas soluções prontas para problemas que sempre aparecem. Foi aí que a aula falou dos padrões arquiteturais, né? Comparando com plantas testadas, tipo saber como é a estrutura básica de um prédio de APs ou de um galpão. É isso.
Exatamente isso. Padrões arquiteturais são como o repertório de um arquiteto experiente. São soluções que já foram testadas e aprovadas para desafios comuns no design de software. Eles meio que encapsulam boas práticas e ajudam a garantir certas qualidades, especialmente as não funcionais. O material da aula mostrou alguns exemplos clássicos. E o legal é pegar a ideia central de cada um. O MVC, Model View Controller, por exemplo, a ideia é separar as responsabilidades. O model cuida dos dados e da lógica de negócio. A view é a tela, o que o usuário vê. E o controller faz a ponte entre os dois, gerenciando a interação. Isso é ótimo para quando a interface, a view, muda muito, ou quando você precisa mostrar os mesmos dados, model, de jeitos diferentes, várias views.
Ah, tipo, facilita ter uma versão web e uma mobile do mesmo sistema, usando a mesma lógica por baixo.
Perfeito. Ou então permite que o time de design mexa na interface sem quebrar a lógica principal. Outro padrão é o layered, camadas. Aqui o sistema é tipo uma pilha de camadas. Uma organização comum é apresentação, interface, lógica de negócio, acesso a dados. A regra principal é que uma camada só fala com a que está logo abaixo dela. Isso cria uma separação bem forte e permite, por exemplo, trocar o banco de dados lá na camada de baixo sem ter que mexer na lógica de negócio, desde que a conversa entre as camadas continue a mesma.
Isso parece bom para organizar sistemas grandes, né? E isolar as mudanças.
Sim, ajuda muito na organização e na manutenção. Já o padrão repositório é interessante quando o foco é gerenciar os dados de forma centralizada. Tem um componente central, o tal do repositório, que cuida de todo o acesso aos dados. Os outros componentes falam com ele para pegar ou guardar informação sem precisar conversar diretamente entre si sobre os dados. É bem comum em sistemas com muito dado ou com regras de acesso complicadas.
Centraliza o acesso.
Isso. Aí tem o clássico client-server, cliente-servidor, que é a base de quase tudo na web em rede hoje, né? Servidores oferecem os recursos, os serviços, dados, processamento, e vários clientes consomem esses serviços pela rede.
O dia-a-dia da internet.
Por último, o pipe and filter, duto e filtro. Imagina uma linha de produção. O dado é a peça que vai passando por várias estações, os filtros, cada uma fazendo uma transformação específica. Essas estações são ligadas por esteiras, os dutos ou pipes. É muito bom para processar dados em sequência, tipo em compiladores, processamento de imagem ou som, ou naqueles pipelines de ETL para carregar dados em data warehouse.
Uau, são jeitos bem diferentes de organizar as coisas. Imagino que escolher um ou outro dependa muito do problema que você quer resolver.
Exatamente. E é super importante entender que esses são só exemplos para começar. Cada padrão tem suas variações, dá para combinar eles, tem vantagens e desvantagens específicas para cada situação. Escolher o padrão certo ou a combinação certa é uma das decisões de arquitetura que mais impactam. Depende muito do contexto, dos requisitos funcionais e, olha aí de novo, principalmente dos não funcionais que são prioridade para aquele sistema. Não tem bala de prata, sabe?
Certo. Bom, a gente viu o que é, porque é importante os elementos, os padrões. E aí chega a pergunta, quem é o responsável por pensar tudo isso? Qual é, no fim das contas, o papel do arquiteto ou da arquiteta de software? Pelo que vi nos materiais, parece uma função bem ampla.
pelas anotações e pela discussão na aula, eu entendi que o arquiteto primeiro define a estrutura geral. Quais são os blocos grandes, módulos, serviços, como eles vão se falar. Ou seja, ele escolhe e organiza aqueles elementos de processamento, dados e conexão que você mencionou. Faz sentido.
Perfeito. É desenhar o esqueleto principal do sistema.
Depois ele ou ela escolhe os estilos ou padrões arquiteturais que se encaixam melhor, como esses que a gente acabou de ver. E, um ponto crucial, precisa pesar os prós e contras, os tais dos trade-offs. A aula bateu nessa tecla. Talvez para ganhar mais performance você tenha que abrir mão um pouco da flexibilidade. Ou para escalar mais fácil, o custo da infraestrutura pode subir. É isso, né?
Exatamente. Essa parte de avaliar os trade-offs é talvez a mais difícil e a mais crítica do trabalho. Quase nunca tem uma solução que é perfeita em tudo. O arquiteto precisa entender muito bem, não só de tecnologia, mas também dos objetivos do negócio, do orçamento, dos prazos, para poder tomar decisões equilibradas. Não é só sair usando a tecnologia da moda, mas sim a que resolve o problema da melhor forma possível dentro das restrições que existem. Por isso que a aula falou tanto da importância de conectar arquitetura de software com a arquitetura do negócio.
Entendi, tem que ter visão do todo. E a questão da qualidade? O arquiteto garante que o software vai ter o desempenho esperado, a segurança necessária, etc. Como isso funciona na prática?
Sim, mas qualidade aqui não é buscar uma perfeição que não existe, como a aula bem disse. Qualidade é estar de acordo com os requisitos não funcionais que foram definidos como importantes para aquele projeto específico. O arquiteto define essas metas, tipo tempo de resposta de X milissegundos, aguentar Y usuários ao mesmo tempo, e escolhe uma arquitetura que permita chegar lá. Além disso, ele geralmente define padrões de código, uso de ferramentas, processos, para ajudar a equipe a construir um sistema que seja robusto e fácil de manter.
Entendi. E por fim, ele não fica lá isolado numa sala, né? As notas falam que ele colabora de perto com as equipes de desenvolvimento.
Fundamental. O arquiteto geralmente não vai codificar o sistema inteiro, mas ele atua como um guia técnico, um mentor para a equipe. Ajuda a traduzir aquela visão da arquitetura para as decisões do dia a dia de implementação, revisa código, ajuda a desatar nós mais complexos e garante que o plano está sendo seguido e adaptado quando precisa, claro, conforme o projeto anda. É uma liderança técnica, sem dúvida.
E um ponto que a aula reforçou bastante. Todo esse trabalho mais pesado de pensar arquitetura acontece antes da codificação começar para valer, lá na fase de especificação do ciclo de vida do software. Isso meio que muda a visão sobre a importância de planejar, né?
Muda completamente. Investir tempo para pensar e definir a arquitetura no começo, mesmo que pareça que está atrasando o início do código, quase sempre economiza um tempo e um dinheiro enormes lá na frente. Evita ter que refazer coisa cara, ou descobrir que o sistema não atende o que precisava, ou pior, que virou um monstro impossível de dar manutenção. É o velho ditado, medir duas vezes, cortar uma só.
Bom, acho que deu para montar um panorama bem completo. Recapitulando rápido, a arquitetura de software é essa base, muitas vezes invisível, o plano mestre que dita não só o que o sistema faz, mas principalmente quão bem ele faz isso, confiabilidade, desempenho, segurança, capacidade de evoluir. Envolve escolher os elementos certos, como eles se conectam, usar padrões conhecidos e ter alguém, o arquiteto, tomando decisões estratégicas sobre os trade-offs, sempre tentando alinhar a tecnologia com o negócio. Fechou bem.
E essa nossa conversa toda leva a uma reflexão final que eu acho bem interessante, pegando o gancho da evolução e da entropia que a aula mencionou. Se toda arquitetura, por melhor que seja no começo, tende a mudar e se adaptar com o tempo e corre o risco de ficar complexa e ineficiente, tipo aquele bairro antigo que cresceu sem planejamento, como é que as equipes podem gerenciar essa evolução de forma ativa? Que tipo de sinais mostram que só fazer umas reformas pontuais na arquitetura ainda dá conta do recado? E quando é que a situação já pede uma coisa mais drástica, uma reconstrução? Quase como decidir se vale a pena demolir um prédio velho que não serve mais em vez de ficar só remendando. Onde será que está essa linha?